Agora, episódio sétimo da terceira temporada do Dispersando. Hoje, calor infernal aqui, mas estou com o professor Luiz Brudner, que está a uma temperatura de 19 graus, que eu invejo bastante neste momento. Ele escreve para o Science Blogs no Massa Crítica. Vocês, fãs de muito tempo, já devem conhecê-lo do Humor na Ciência. Fizemos um episódio especial na primeira encarnação do Dispersando com ele. Ele também tem o emsíntese.com.br e o tabelaperiódico.org. E eu gostaria de começar esta entrevista perguntando como é que foi no dia que a internet foi ligada. Porque você estava lá, né? Você é um dos sócios fundadores da internet.
Um dos fundadores foi eu comecei a usar a internet em 93.
Putz.
1993.
Ainda tinha monitor de fósforo verde, né?
Monitor de fósforo verde, não tinha. O Yahoo surgiu, acho que, sei lá, em Augusto, talvez 95, acho, uma coisa assim. O meu e-mail, o primeiro e-mail era luiz, com S, arroba, urcs.br. Consegui um e-mail super simples. Poucas pessoas tinham feito e-mail naquela
As pessoas não sabiam que era e-mail ainda, tem um certo
época.
medo. E hoje você tem essa multitude de blogs que você mantém além da sua profissão de professor. Algum desses blogs é da sua. Não da sua área. Você é professor de química, né?
Sim,
Para
professor de
deixar
química.
claro. Algum desses blogs é parte de extensão universitária ou é só
Sim,
coisa
o
sua?
que eu trabalho na universidade, o projeto começou com o emsíntese.com.br. Daí, a partir da coleta de dados, né, a avaliação do que o pessoal estava procurando no emsíntese, eu resolvi montar o tabelaperiódica.org. Também porque eu já estava traduzindo os vídeos do Periodic Videos. Então, eu fiz. Achei melhor reunir tudo, né, no formato de tabela periódica. Fica bem tranquilo,
Excelente.
bonitinho.
Recomendo que todos visitem tabelaperiódica.org. Tem todos os elementos, você clica no elemento e abre um mundo novo na sua frente. Qualquer elemento, até se você for, digamos assim, bem aleatório, molibdênio. Tem tudo que você quiser saber, tem vídeo, tem curiosidades e para que serve geralmente.
Agora no
E.
Libanco a gente está montando fotografias também, a gente está mexendo com fotos, né? Porque vídeos ainda não tem conhecimento para.
Estou vendo aqui algumas fotos. Acho até que você tinha falado uma vez, quando eu estava querendo comprar uma certa quantidade de molibdênio, você perguntou se eu poderia enviar uma foto, mas é uma barrinha, parece uma caneta, então não ia ter muita
Sim,
graça.
eu vi.
Aí vocês estão conseguindo as fotos, vocês mesmo estão tirando? Como é que
A
vocês
gente,
fazem?
eu faço uma mistura, digamos assim, a gente faz algumas fotografias aqui nos laboratórios, e outra parte eu consigo na internet reunindo fotografias interessantes que estão em Creative Commons, que são imagens livres. E preferencialmente imagens que não estejam na Wikipedia, né, ou pelo menos que não estejam em evidência lá na Wikipedia, porque eu não quero ficar repetindo a Wikipedia, e imagens que tenham alguma coisa interessante, alguma parte visual, não simplesmente uma fotografia do elemento simples, né, porque elementos metálicos não tem muita graça, simplesmente, né? O elemento um apelo. Então tem que ter uma história junto com a imagem.
Então, eu vou até recomendar quem estiver assistindo, se quiser, tiver alguma foto bonita de algum elemento, elementos puros de preferência. Não vale você tirar uma foto na parede e dizer que você tirou foto de um oxigênio livre, porque estamos de olho. E voltar um pouco para o começo, qual foi o seu primeiro blog?
O primeiro blog foi. Tinha um outro nome, mas até era extinto, mas um blog assim, que durou bastante tempo foi o Gluon. Gluon Blog.
Eu
Esse
lembro desse. Não, não
eu
durou, durou
criei.
até um dia desse.
Eu comecei em 2004, mais ou menos 2005 mesmo, acho que começou a ter material por lá. Agora não lembro mais quando que eu resolvi parar ele. Na verdade, comecei a Massa Crítica, né? Daí não resolvi. Ficar só na Massa Crítica, com esse tipo de material mais diverso.
E por que é que você começou a blogar? Foi alguma coisa de professor? Foi alguma coisa de de pessoal, você fazia parte do Sensealist, né, uma das primeiras
É.
comunidades de discussão. A partir
Sim.
daí, a sua ideia de fazer um blog, de reunir material, ou uma coisa
Não,
semelhante?
é. É que eu gostava sempre de conversar com as pessoas e comentar coisas que tinha visto na internet. Como as pessoas, o pessoal de amizade, às vezes não estava interessado em muitos assuntos, na né? Diversidade dos assuntos, eu preferi, vou criar um blog, então, para quem tiver interesse, que entre no blog lá para saber esses assuntos. Mas a Sensealist, ela surgiu em 97, também dentro da URGS, como uma lista de discussão que era mantida lá dentro da universidade. Simplesmente pedi para criar, né? Para informática criar. Ela foi criada, depois entrou para um sistema privado, entre grupos, e depois foi para o Yahoo. Isso existe até hoje, né? Sim, já está com uns 13, 14 anos ou mais.
Das mais antigas que eu lembro de memória, tem, eu acho que uma sociedade da sociedade. Bom, não interessa para o nosso assunto. Listas aleatórias de pessoas diferentes. Que mais que eu posso dizer? Você, como eu já citei antes, tem humor na ciência que foi bastante discutido anteriormente, mas que pode continuar sendo discutido agora. Você também partiu desse interesse, né, de juntar o material humorístico,
Sim.
científico.
Ele surgiu também na foi da ciência lística, acabava enviando bastante material lá para a lista, e a gente tinha uma página de manutenção, né, da lista, e eu acabava colocando as coisas lá. Eu resolvi, ah, já que tem bastante coisa, parece que tem uma área, né, específica sobre isso, a gente resolveu, eu na verdade resolvi criar, né, uma página. Ela foi passando de vários serviços gratuitos, geossites, AKPG, até que eu resolvi criar uma página específica para isso. Mas agora eu tenho mantendo mais no Facebook mesmo e eu mando alguma coisa para por massa crítica, porque a página mesmo, o Morning Science, está me aparando.
Você está passando por todas as mudanças da internet, né? Desde
É.
Geocities até agora Facebook, que eu não consigo me acostumar. Ontem à noite um amigo meu disse por que é que eu não mantenho um Facebook do meu blog. Primeiro eu perguntei de qual deles. Segundo eu disse, eu não vou ter mais tempo para nada, né? Porque eu já tenho o meu. Tenho Twitter do Dispersando, tenho o Dispersando, tenho infinidade de blogs. Como é que eu vou ter tempo para manter um Facebook de um dos blogs, né? Não,
É, eu tenho essa
para mim
dificuldade
é
também, quando eu
impossível.
publico uma coisa nova, no tabela periódica, eu tenho que colocar no Facebook, no Google Plus, no Twitter, e uma pessoa às vezes envia também uma mensagem lá pelo Google Groups e mais algumas outras coisas que tem que fazer, né? Só por uma simples postagem a gente tem que ficar adiantando coisas.
O Google Mais para mim não serve de nada, só para me utilizar dessa ferramenta do Google Hangout para gravar o Dispersando, mas se falar comigo pelo Google Mais eu não vou nem ficar sabendo, que eu não olho. Tem sempre uma barrinha ali em cima com um número, mas eu procuro me dar atenção, senão eu não faço mais nada na minha vida, né?
Eu também crio, na verdade, as comunidades mais para marcar território, né? Para dizer que está lá
Sim,
no blog
lógico.
mesmo.
Eu, por onde passo, eu também vou abrindo logins com o meu nome para guardar caso um dia eu venha usar. Que eu acho muito pouco difícil, porque eu já estou ficando. Assim, eu estou ficando. Estou ficando, não, eu sempre fui mentalmente velho, mas agora eu estou naquele velho que tecnologia nova para mim é uma coisa que dá medo, é um mistério. Vou. Uma coisa aqui que eu queria falar do professor, né, Martin Polyakov, que deve ser bastante conhecido já da maioria, não vou dizer da maioria, mas conhecido de alguns que estão assistindo, que é aquele sujeito com carinha de vô, bonzinho, com os cabelos meio esquisito, cabelo de algodão doce,
Eu tive vontade de
que
colocar a mão no cabelo dele, só que não tive coragem de pedir.
e você, como já disse, estava traduzindo os vídeos do periodic videos e você entrou em contato com ele esteve inclusive no Brasil. Você estava me dizendo, nós começamos a gravar, que ele é bastante curioso. Ele é o típico cientista de espírito, né? Que não pode ver uma coisa e quer saber como que
Exatamente.
aquilo funciona.
Ele está sempre querendo saber. A gente foi gravar um vídeo no Jardim Botânico. Ele queria saber, olhava todos, tirava foto das flores para mandar para a esposa dele, que a esposa dele gosta de flores, e ficava olhando tudo. E sempre dá para ver que ele estava sempre observando as coisas com um olhar mais investigativo, né, curioso, sempre querendo saber as coisas.
E eu recomendo que, novamente, assistam aos vídeos do tabelaperiódica.org, que são traduzidos, legendados, na verdade, do Periodic Videos, e vejam o sujeito, que ele é bastante interessante e interessado. Ele tem meio aquele jeito do cientista maluco da cultura popular, né? E você chegou a comentar com ele se essa imagem é natural ou se ele foi uma coisa cultivando que acabou virando ele?
Eu vi algumas fotos dele quando era mais jovem. Ele sempre tinha esse cabelo um pouco assim esquisito, então é uma coisa bem antiga, não foi uma coisa de agora que apareceu nos vídeos, alguma coisa de recente, então é uma.
O primeiro vídeo que eu vi, eu achei, ah, eu acho que esse sujeito é um. Eu achei que ele fosse um ator. Depois, quando eu vi que ele era realmente um professor, eu disse, não, será que ele está fazendo assim? Mas ele é muito consistente. Ele filmou até nos pés do Cristo Redentor, né?
É, eu tava junto lá
Lá
na filmagem, então. É, ele foi lá em cima
bastante
filmar.
vento.
É.
A cabeça dele é
Tava
bem grande.
muito frio, pra mim, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro tava muito frio, assim.
Inveja de qualquer lugar que esteja frio neste momento, ou no passado, ou no futuro. O ventilador aqui embaixo não está funcionando, minha camisa está toda suada. Mas vamos parar de falar das minhas reações fisiológicas. O que mais? Você, então, para você começar a blogar foi uma coisa natural, né? Você veio
É.
já de discussão e quis fazer isso.
Eu percebi que olhando os primeiros posts, né, os primeiros textos que eu escrevia, na verdade, era quase mais dicas de link, era quase com um Twitter, né, não existia Twitter, então eram textos bem curtos. E até pela minha educação, né, de começar a escrever um texto mais longo, demorou alguns anos até eu começar a ter coragem de escrever textos mais densos, né, porque eu me aventurava em várias áreas, escrevia sobre biologia, coisas, assuntos que eu não conhecia. Então era mais uma questão de dar dicas, né? Tanto é que nem existia o YouTube, então às vezes a gente achava um vídeo e achava maravilhoso, então tinha que dar a dica daquele vídeo. É nesse caminho, né? Que apareceu depois, começou a aparecer textos mais longos. Eu não escrevia muitos textos opinativos, não era esse tipo de espaço, é mais para dar dicas mesmo de material, que eu ouvia achando.
E você usa isso na sala de aula? Você usa isso como ferramenta de ensino?
Normalmente não, eu não utilizo na sala de aula, até mesmo porque às vezes a internet, a conexão não é muito boa, então você vai colocar, depender da internet, né, para demonstrar uma coisa em sala de aula, eu acabo não utilizando. Mas o que eu ia descobrindo, às vezes, ia colocando na parte da química, mas acabei criando em síntese e esse ficou um blog mais, digamos assim, de utilizar em sala de aula. Mas também eu não obrigo os alunos a utilizar, justamente porque eu quero que seja uma coisa espontânea. Então não é assim, ah, entre no blog para fazer tal coisa. Não, eu não faço esse tipo de uso do blog. Se quiser entrar aqui.
Mas algum aluno já chegou para você perguntando como é o que se faz um blog pedindo dicas
Sim, tem
ou
alguns
como.
alunos que têm interesse, né? Que eles visitam o blog, fazem comentários, mas não fazem comentários no blog mesmo, não. Não tem esse costume. Aliás, os comentários em blog têm diminuído, né, ao longo dos anos, desse ponto.
Principalmente pela diluição, né? Agora o pessoal não comenta mais necessariamente no post, comenta no Twitter, comenta no Facebook, comenta em sei lá onde, nessa diluição também. E comentários realmente sempre foi, exceto em tópicos muito polêmicos, mas comentários geralmente são raros. Mas uma coisa que eu vou insistir, você usa não, você tem alguma ideia de como usar a linguagem dos blogs, né? A linguagem de blog de divulgação de ciência como ferramenta de ensino ou como, sei lá, uma ajuda.
Eu tenho uma ideia agora que está começando a avançar, é utilizar a estrutura do blog, a estrutura principalmente do WordPress, que ele permite uma maleabilidade, né, de colocar várias ferramentas e de fazer vários plugins, é de usar numa disciplina de físico-química, com que os alunos façam uma coleção de material e façam comentários sobre esse material e coloquem nesse blog que vai se estruturando em cima do que é colocado em aula, durante algum período de aula, tentar fazer isso com os alunos. Com que eles vejam algum vídeo ou baixem uma simulação e façam alguma crítica, né, de uma certa nota para aquele material. Tem muita coisa na internet, mas nem sempre é de boa qualidade. E eu, às vezes, trazendo para a sala de aula, o aluno não necessariamente vai gostar, né, daquele material, então vai ter a opinião do aluno.
Mas é uma coisa que principalmente eu acho para esse pessoal de hoje em dia que está entrando agora na faculdade, que já nasceu com o YouTube, com o Wikipedia, essas coisas, eu acho que é uma linguagem que facilita bastante. Como você disse, não necessariamente para forçar o aluno a fazer alguma coisa, ou comentar, ou fazer alguma coisa, mas para expor, né? Expor o assunto, ou os assuntos, ou como os assuntos se interligam, de uma forma mais informal, não necessariamente do jeito que você dá em sala de aula, como os professores meus fizeram, que, como eu sempre digo, é um modo novo de fazer a coisa antiga. Teve um que filmou, literalmente, isso não é mentira, ela filmou uma TV que estava passando uma fita cassete de um programa da TV Manchete. Isso foi em 2010. E botou no YouTube, porque o YouTube é uma ferramenta moderna. Mas será que nesses 20 anos, desde que a TV Manchete fechou até agora, né? Ninguém produziu mais nenhum conteúdo? Aí eu acho que a modernização das ferramentas tem que ser também é mais difícil até às vezes o professor se adequar ao formato. E como você já tem essa facilidade, você já vem de muitos anos fazendo isso, realmente eu acho que fica mais fácil você, apesar de ser um professor, você não é o professor típico. Eu estou chamando de típico,
Eu
mas
acho
não
isso um
estou
pouco
generalizando.
estranho. Eu acho um pouco estranho os meus colegas, às vezes eles fazem coisas que eu acho que são óbvias, utilizam o Google Docs e encaram aquilo como se fosse uma grande novidade. Eu acho que é simplesmente utilizar uma ferramenta que está na internet. E eles querem fazer um grande auê, né? Se tivesse fazer uma revolução na educação.
Dá uma aula de slide com a pessoa em casa, né? Não mudou nada só.
Exatamente isso. Eu acho que não é bem por aí. E queriam, às vezes, mais discurso do que na prática, né? Ela tem um artigo enorme sobre um blog, vai entrar naquele blog lá que é para ser dissertação, tem três, quatro textos e foi abandonado. Às vezes, tem alguns que fazem, né, o blog, fazem o OE, só para publicar o artigo, né? Na verdade, não tem interesse na estrutura em si, na ferramenta.
Que é o nosso papel de divulgador de ciência, não necessariamente formar o aluno, mas despertar interesse do público em geral. Ou. Quem.
Eu
Agora.
acho que é interessante formar o aluno para ter vontade de sempre estar aprendendo, né? Porque senão a gente sempre tem que estar empurrando o aluno, ah, vamos aprender, vamos. Porque a internet agora tem uma quantidade enorme de material, né? Então se a gente sempre tiver que empurrar o aluno a aprender, não vai dar certo, né? Porque tem que ser mais de iniciativa própria, né? O aluno pode escolher, né? Antigamente, minha fonte de informação era a banca de revista de jornal da cidade, uma das duas que existia na cidade, então. Biblioteca tinha aqueles livros tradicionais, né? Não eram livros, tipo. Eu acho que nem existia nenhum livro tipo de divulgação da ciência, tipo Carl Sagan, não existia na biblioteca, então. Não tinha acesso a esse tipo de informação que não tem hoje, então. É muito mais fácil.
Até bem lembrado, não tem texto de divulgação científica popular, né? Geralmente nas bibliotecas de universidade. Tem mais livros de professores e coisas assim, né? Não.
Eu tentei até, eu estava tentando fazer algum tipo de compra de livros que são chamados de paradidáticos, né, na área de química, alguns livros que são bons, e é difícil fazer esse tipo de compra porque a biblioteca normalmente pede livros que estão ligados a alguma ementa, né, alguma disciplina, tem que estar lá na disciplina descrito que o livro vai ser usado para aquela disciplina. Não pode simplesmente pedir um livro, porque é interessante. Então, a prioridade, claro, que vai ser dada à disciplina e aquele vai ficar em segundo plano. Então, é difícil fazer esse tipo de conta.
O ensino em geral tem que se modernizar muito para chegar no nível dos livros de Carl Sagan publicados 30 anos atrás, até alcançar a velocidade de informação. Tem aquela. Estão chamando de. Estão chamando, não. É uma revolução no ensino que é tipo a Khan Academy, que é o sujeito lá que dá aulas em vídeos de todas as matérias praticamente. E que é o contrário. A sala de aula, o aluno tem que seguir o ritmo do professor. No, na internet, é a internet que segue o ritmo do aluno. Quando ele aprendeu aquilo, ele está bom naquilo, ele passa para outra coisa no seu próprio ritmo. Que é
Eu
um.
tentei fazer um tipo de vídeo parecido com o do Khan. A gente até comprou pela universidade, tem uma daquelas mesas digitalizadoras, né, de fazer escrita, fazer mais ou menos o mesmo que o Khan faz. Só que é bastante difícil de ter um software de fazer a estrutura, né? Ele tem uma estrutura um pouco diferente. Eu queria usar esse tipo de material, por exemplo, fazer explicação em cima de gráficos que já existem, né? De físico-química, são programas mais difíceis de desenhar. Mas eu achei um pouco complicado de fazer, não tira a prática, né? Treinar bastante até atingir o um nível. E tem que ter uma estrutura também de som bom, né? Uma sala que não tem um som muito bom. Não tem. A gente na universidade não tem nenhuma sala com isolamento acústico, por exemplo, para fazer esse tipo de gravação. Então,
Então,
não tem como
você
fazer.
está dando sua aula, vai ter alguém passando, gritando do lado de fora,
Não vai dar certo esse
escarrando,
trabalho. Ou até
torcendo.
mesmo uma sala como eu estou aqui, tem um certo eco, né? Fica desagradável, né, para quem está ouvindo uma aula, fica aquela voz de uma sala grande, né? Está esperando um galpão, uma armazém. Não tem muita graça.
Até compartilhou, eu não lembro quem foi Fafá, compartilhou na nossa lista um podcast novo da. Não lembro exatamente o que, mas eu. A primeira coisa que eu notei quando eu liguei era a quantidade de reverb que tinha. É como se o microfone estivesse aqui, a pessoa estivesse falando aqui, lá do outro lado da sala, ou então estivesse num galpão imenso. Por mais interessante que o assunto seja, esse tipo de coisa distrai a atenção da pessoa, né?
Distrai. A qualidade tem que ser muito boa. Eu sempre prego que, às vezes, alguns alunos comentam comigo: ah, por que o senhor não faz um vídeo, que nem o efeito no pirâmide que o vídeo disse? Eu não vou tentar fazer porque vai sair ruim e eu vou, digamos assim, acabar estragando, né, para tentativas futuras, né, começar de uma maneira muito boa. Claro, se fizesse, talvez ia pensar de uma maneira mais fechada, né, não ia divulgar tanto, senão você começa mal, mas assim, ah, não vou mais ver vídeo dele porque são todos ruins. Então,
Então
tem que
faz
dar um pouco.
muitos, muitos, muitos e deixa para divulgar quando já tiver com uma qualidade boa, o
Né?
vídeo já estiver bem.
Poderia ser talvez nessa.
Que
Aqui
mais?
também tem que cuidar tem muitas possibilidades de errar, né, no vídeo. É mais fácil de errar no vídeo ou no áudio do que no texto, né? Texto escrito.
Pois é, o texto você pode, antes de publicar, corrigir, apagar, etc. O vídeo é bem mais difícil você corrigir uma palavra de ser encerrada, você vai ter que refazer um take inteiro. Mas são novamente ferramentas que eu acho deveriam ser mais utilizadas em sala de aula, principalmente hoje em dia, principalmente para esse pessoal que já está na sala de aula com um computador na mão, né? Todo celular hoje em dia é praticamente um computador com acesso à internet, poder ser algo mais dinâmico e mais no ritmo do aluno, não tanto do professor. E uma coisa, acho que foi Mauro, do Você Que É Biólogo, que disse, que chamou a atenção para o fato que nossas visitas dos Science Blogs têm um pico entre a quarta e a sexta, e no sábado e domingo tem muito pouca visita, e novamente vai subindo na semana. Perto do final dos bimestres sobe bastante o número, então é um pouco óbvio que nós estamos atingindo um público de alunos, né, que estão
Sim,
procurando.
eu percebo isso no tabela periódica, é bem visível isso. Ele cresce bastante na segunda, né, porque a pessoa começa a acessar. Na sexta começa a cair, o sábado é o pior dia. Domingo tem um pouco mais de acesso do que no sábado, porque às vezes sempre bem que o pessoal está desesperado tentando fazer um trabalho, né, entregar na segunda-feira, e domingo entra na internet lá para
Domingo, 7 horas
fazer.
da noite, dá um pico de visitas.
Tem sempre um pico no domingo, mais no final do domingo, lá para vocês, da tarde começa a aumentar um pouco mais os visitantes.
Nós temos alcance, nós temos já o público, né? É inegável que nós ajudamos alunos, nem que seja os que estão copiando e colando o que a gente escreve, mas o sistema de ensino ainda não alcançou essa ideia de se utilizar do ritmo do aluno para fazê-lo aprender melhor uma coisa. E eu já estou fora da escola há muitos anos, mas ano sim, ano não, eu estou na universidade de novo e vejo que não alcançou. O ensino superior aqui não enxergou ainda essa possibilidade dessa
É porque eu
faceta.
acho que é bastante difícil para o professor que está acostumado a dar aula no quadro, digamos assim, enfrentar uma turma de 20 alunos, todos eles mexendo no computador. Realmente, porque vai ser difícil do professor conseguir controlar, porque vai ter vários alunos em vários ritmos, e daí vai ficar bem visível isso, né? Alguns conseguem acessar o site e já está falando várias coisas, outros não conseguiram, então o professor às vezes precisaria, talvez, certamente de um monitor, né, ajudando que tem dificuldade, porque um professor só não vai conseguir explicar e ajudar os alunos ao mesmo tempo.
Eu não digo nem tanto em sala de aula, mas utilizar o espaço da aula para resolver algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas, resolver alguns problemas, e o resto do dia do aluno, que, como disse um professor meu uma vez, quando você vai para o hotel, você escreve lá profissão, você não bota estudante, então pronto, a sua profissão é de estudante, você tem que estudar. E a aula, sala de aula, seria nesse molde mais antigo de o professor dizer aos alunos o que é que eles têm que fazer, mas também tirar dúvidas dos alunos de coisas que eles viram no tempo deles. Assim, aloque 1 hora por dia para entrar no site e ler uma coisa, né? Se você não aprender, você vem, depois me procura. Dá para se usar, não, nem tanto todo para o meu lado, nem tanto todo para o outro lado, mas num balanço no meio, eu acho que seria muito prático e útil para todos os envolvidos. Pessoas que. Alunos de química entrando na tabela periódica, tem muita coisa lá para eles aprenderem. Tem, inclusive, não só coisa de aprender, porque uma coisa que acontecia muito comigo como aluno é encher o saco de o professor dizer: você tem que aprender isso aqui. Nunca nenhum professor meu disse: lê isso aqui porque é interessante. Você não vai cair na prova, não, mas só porque é interessante. O tabela periódica tem muito isso, tem muito link, tem muita coisa. A pessoa entra para ver, sei lá, quantas camadas tem um certo elemento e, ah, isso aqui é interessante. Aí vai ler, depois está lendo outra coisa. Vai se interessando pelo assunto, né? Não é um.
O objetivo desse tabela periódica ele não é ser uma enciclopédia, uma coisa sobre informações sobre elementos, por isso que exige-se a Wikipedia, né? Não adianta ficar fazendo, colocando informações simples assim e duras, né? Sem algum interesse. Eu tento colocar sempre textos e alguma coisa que tenha mais uma camada de interesse, né? De curiosidade, de não simplesmente uma informação pura e simples. Isso já existiu, descoberta, né? Livros sobre isso, não tem por que ficar repetindo. E dá para ver no livro, no, nos vídeos, o periódico de vídeos lá, que também eles praticamente não colocam equação de reações, né? A reação tal, eles não estão demonstrando a reação, o que tem que fazer, não é uma receita de bolo, né? De química. É simplesmente as coisas interessantes.
Aqui é a diferença de um livro paradidático, como você disse, tem aquele assunto que vai ser utilizado naquela matéria e pronto, de capa a capa o livro é só aquilo. Num site você entra para ter um assunto, ler sobre um assunto paradidático, mas tem um link ali, você vai acabar lendo outra coisa, vai chegar até chegar no assunto que você realmente se interessa. Não por causa da aula, tem esse dinamismo imenso que pode ser usado na sala de aula hoje em dia, que está sendo bastante desperdiçado, mas chegaremos lá um dia, quem sabe. Não necessariamente com cada aluno com um computador, que isso realmente distrai muito, mas.
Eu já percebi que alunos que estão com o computador aberto na sala de aula, eles não. A atenção se perde bastante. Mas porque o computador sempre tem alguma mensagem, né, aparecendo, alguma coisa que chama, no canto do olho a pessoa vai olhar, ah, o que está acontecendo? Aparece uma mensagem no Gmail, no Facebook, então é uma coisa que tira o foco.
E até utilizado de notícias como um dos posts mais visitados do mês passado no Science Blogs foi o do. Esqueci, Nightfall Magrathea, do. Esqueci o nome dele. Bom, sobre o meteoro, o que é que você precisa saber sobre os meteoros, que é um dos assuntos correntes, né? Uma coisa que estava acontecendo naquele momento, todo mundo estava de repente interessado. E pelo menos tem um gancho, né, para Alan Mussolini, lembrei. Um gancho para fazer a pessoa aprender alguma coisa. Muita gente saiu dali lendo sobre meteoro, que é ter um meteoro, etc. E aprendeu alguma coisa, né? Saiu, clicou em algum outro link, foi ler sobre alguma outra coisa.
Eu tenho uma certa dificuldade de escrever sobre assuntos dos momentos, por exemplo, do tabela periódica, porque nem sempre tenho tempo disponível, né, para dar uma certa demora, então já, quando já o texto vai sair, já perdeu a onda. Então, né? A gente tem lá no tabela periódica, trabalho eu e mais alguns alunos, não é uma equipe muito grande, então não tem como ter uma resposta tão rápida. Eu até tinha colocado no site um sistema para fazer perguntas, né? Só que eu percebi que estava surgindo uma faixa de 20 perguntas por dia, não tinha tempo de responder tudo, então acabei desistindo. E boa parte era relacionada com trabalho, então eu só queria uma resposta para um tema de casa.
É. Como é que eu balancei essa equação aqui?
É. Quase um Yahoo Respostas lá.
Yahoo Respostas é o repositório de tudo que está errado na internet. É. Se você estiver procurando uma resposta errada, vá no Yahoo Respostas. O que mais interessante nós temos? O ensino do humor na ciência. Vão, visitem humornaciencia.com.br, visitem ensíntese.com.br também. Massa Crítica é o scienceblogs.com.br/massacrítica, com atualizações.
O interessante que a gente já falou antes da ciência list, né, da lista de discussão sobre ciência, é um modelo que eu vi que ele não tem como decolar, assim, pra ser talvez fosse um fórum mais aberto, mas ele fica andando em círculos, né? Os assuntos sempre são praticamente os mesmos e o grupo não consegue crescer, porque é uma lista de discussão. Quando ele cresce, as pessoas não conseguem acompanhar, né, todas as mensagens, então é um modelo que não funciona. E dificilmente as pessoas espontaneamente vão procurar um grupo de discussão. Apesar de se incentivar isso, vamos discutir alguma coisa, colocar em aula, discutir alguma coisa, mas vai ser sempre uma coisa forçada, né? Os assuntos espontâneos são sempre os polêmicos, né? Uma coisa... Alô?
É. Pode falar, coisa?
Alô? Alguma coisa relacionada com religião, política, vai ser sempre o mais atrativo, né, do grupo, vai acabar dominando as discussões. É.
Como na internet em geral. Eu acho que o Sensalist se beneficiaria se deixasse uma lista, virasse um fórum, né, um daqueles fóruns de internet. É. Que aí, devido a assunto, tem os... uma discussão de um certo tópico num canto, no outro, não é milhares e milhares de e-mails chegando o tempo todo. Eu estou vendo aqui na Massa Crítica, um post do mês passado, 18 de fevereiro, que você fala do portal do CNPq, que estava desatualizado há 10 meses, né, falando sobre justamente sobre isso, que é um portal que poderia ser excelente para divulgação científica, mas que foi deixado de lado, né?
Eu não entendi o motivo que foi deixado de lado, se não tem interesse, não tem ninguém para atualizar, qual é que foi o motivo. Também não cheguei a enviar mensagem para lá, ver quem estava enviado algum e-mail lá para perguntar por que desistiram disso. Ou simplesmente não gosto. É interessante, até uma demonstração clara e simples, né, de que o governo ou o CNPq não tem interesse na divulgação científica. É um recado, assim, dos mais claros possíveis. Né?
Pois é. Não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa física. É um grupo. Será que não tem uma pessoa disponível ou duas para, pelo menos, botar algumas notícias, para nem que seja propaganda do Congresso?
Eu tinha um medo quando eu vi essa popularização da ciência, que na verdade ia virar um lugar para fazer propaganda dos projetos que a CNPq faz, ou que coloca, né, o dinheiro lá. Ficar simplesmente uma propaganda científica, que acontece muito em, né, agências de financiamento. Olha os projetos bonitos que nós financiamos. Que não é o objetivo de uma verdadeira divulgação da ciência, né? Não é a propaganda do que o CNPq está fazendo. Né? Mas nem isso aconteceu, então é pior do que eu imaginava. Muito pior, na verdade. Praticamente uma catástrofe na questão da popularização, né?
É, porque não. Como você disse, é a forma mais clara de demonstrar a falta de interesse na
Tipo assim,
divulgação.
por favor, não faça nada que você não vai ser valorizado.
É.
Esqueça.
Olhe para nós não estamos fazendo, não queremos que você faça.
É, exatamente isso.
É difícil até às vezes botar num currículo, né? A pessoa não sabe se deve ou não botar que tem um blog de divulgação científica. Se vai ser
Agora.
visto com bons olhos.
É uma coisa complicada. Agora, no Lattes tem a parte da popularização da ciência, mas mesmo assim o Lattes ainda não entendeu bem, né, como faz isso, né? Então eles acabaram colocando, não deixando espaço para mim. Você está um pouco, falta um pouco de visão sobre isso, né? Porque pode acontecer assim, no Lattes ele vai dar mais espaço, mais visão para a pessoa que tem vários blogs. Então, se ela tiver 10 blogs com 10 textos, vai ser melhor do que um blog, sei lá, com 1.500 textos, né? Então, a quantidade não é valorizada. Por isso que tem muita gente que cria um blog e abandona ele, que vai colocar lá no Lattes que tem aquele blog. Então,
E, às vezes o blog é até o melhor currículo que aquela pessoa pode ter. Melhor do que ficar escrevendo. Porque o lado. Uma certa época virou. Como dizem os mais jovens, organizaram o Lattes. O pessoal bota mensagem, dizer o que é que gosta de fazer. Isso, eu espero que essa moda tenha passado. Divulgação científica é uma coisa séria e necessária para não só alunos, mas para toda a população. Nós estamos fazendo isso de graça. Ninguém do Science Blogs, nem praticamente ninguém que eu conheça que faça divulgação científica, exceto um ou outro, ganha dinheiro com isso, às vezes até recebe alguma coisa, mas é só um trocado.
Não é uma coisa que vá valer a pena, digamos assim.
Pois é. Uma coisa necessária é, já que o ensino de ciência é um pouco defeituoso, a divulgação científica é uma muleta boa para quem quer aprender mais alguma coisa, mas a escola não deixa, como
É
era
um
meu
problema que
caso.
eu tenho visto atualmente é que os professores, existe uma certa, quase que uma moda, né, de fazer, trabalhar interdisciplinarmente, né, vamos trabalhar o transdisciplinarmente, como for a moda atual. Mas isso a divulgação da ciência vem fazendo há anos, né, trabalhando com isso, faz um texto que vai vagando pelos assuntos científicos, assuntos, um texto variado, né, que ele não está fixado a uma disciplina. Aqui simplesmente não é percebido isso, parece que querem simplesmente fazer com que as disciplinas conversem ou achar novos temas lá, vamos falar sobre água, lixo, poluição. Então a química virou uma. Simplesmente falar sobre poluição, parece que tudo na química é ruim, né? Simplesmente quando fala alguma coisa interdisciplinar. Mas isso é divulgação científica vem fazendo há muito tempo, né?
Pois é. Mas não querem que a gente faça. Mas vamos insistir na nossa luta. Luta ingrata e injusta, mas cada um faz o que acha necessário. Eu acho bastante necessário, tanto que eu continuo fazendo, mesmo que a minha parte de divulgação não seja tão científica assim, mas uma divulgação do meu próprio ego. Professor Luiz Bruno, muitíssimo obrigado. Você quer deixar algum recado? Quer falar mais alguma coisa? Esquecemos de falar de algo importante.
Não, acho que falei de todos os blogs que tinha e todos os sites, e todas as iniciativas.
Mandem
Eu agradeço tudo.
fotos para o Tabela Periódica de
Aceito.
seus elementos favoritos de estimação. Eu vi no museu da PUC. Em Porto Alegre, que tem uma armação lá, uma instalação, que é uma tabela periódica com vários elementos dentro. Bem que eu
Sim,
creio
muito
que os
legal, muito
radioativos não
bonito.
sejam. Então, eu
Talvez tenha um.
tenho. Pode dizer.
Alô?
Pode dizer.
Estava pensando em comprar um desses kits que vem vários alimentos, acho que uns 80, 90 alimentos, mas eu fiz um cálculo, daria na faixa de 12 mil reais. Que é questão de. questão de importação ainda, então é um pouco difícil, né, de fazer esse tipo de compra. Tem que ter um recurso específico para isso. Mas aí vem praticamente todos os elementos, até alguns radioativos, né, o famoso mineral dele, mineral que tem urânio, assim, é nessa faixa de 12 mil reais. É uma empresa séria que vem de uma empresa britânica.
Eu vi, não sei se era essa mesma empresa, uma mesa que é transparente com vários elementos dentro.
Essa empresa faz também esse tipo de mesa, né, uns displays maiores, mas aí isso é mais caro ainda. Esse de custaria uma parte de 12 mil reais, é na verdade uma maleta. Ele é com vários tubinhos, com cada uma amostra de uma cultura. Até mesmo gases nobres, aí ampolas, né, bem lacrados, mas tem a amostra lá.
Um pouco difícil, sei lá, lacrar hélio dentro de um frasco por
Ele
algum
flui até
tempo.
mesmo pelo vidro, né? Que depois
É.
intercalha com.
Mais divagações à parte, deixa eu dar o um serviço aqui que eu, antes que eu esqueça. Nos assista no youtube.com/scienceblogsbrasil. Nos circule. Eu tenho muito feedback com esses termos. É, no IGMais, procurando por podcast dispersando. É, o Twitter, nós temos um Twitter que é por onde vocês podem participar. Eu estou vendo que tem muita gente assistindo aqui. Participem pelo Twitter com a hashtag dispersandopod. Vocês sigam o perfil dispersandopod, POD, de podcast. É, que mais? Mandem sugestões, elogios, críticas, perguntas, fotos para dispersando@gmail.com. Visitem tabelaperiódica.org, humornasciência.com.br, ensíntese.com.br, scienceblogs.com.br/massacrítica. Se eu tivesse esquecido de mais alguma coisa que não era importante, Luiz, muito obrigado novamente por participar de mais um Dispersando.
Eu que agradeço. Muito
Hoje
obrigado.
sobre um assunto um pouco mais sério de educação. Não que o humor não seja uma coisa séria. Tchau, até a
Valeu,
próxima.
tchau. Até.